Mas não tem como a gente começar esse episódio de Era Uma Vez no Oeste sem agradecer algo que fizeram pela gente e que a gente trata com absoluto respeito, assim, porque aí a gente vê que tá valendo a pena algumas coisas que a gente faz de verdade mesmo. A galera criou um Instagram só para colocar as coisas que a gente cita aqui. E detalhe, eu descobri através do Instagram que a gente tem mais ou menos uns 80 programas. Mais de 80 programas. E eles estão vendo um por um para ver os livros, as séries, os filmes, os podcasts citados pela gente.
É sério?
O Instagram são as letras iniciais. Era Uma Vez no Oeste. E-U-V-N-O. É só procurar por lá. Ontem eu agradeci eles. Aliás, eles mandaram para mim uma mensagem. O nome do cara que organizou, que fez, ele é o Eduardo. Ele assim, cara, que honra, diz ele. Meu nome é Eduardo, acompanho vocês desde o primeiro episódio em dia. Sou jornalista, trabalho com mídias sociais, estava procurando um livro comentado em algum episódio e não havia jeito de encontrar. Como tenho facilidade de criar esses posts, resolvi reouvir todos e publicar. Obrigado pela força, espero que essa seja uma forma de ajudar o podcast. Grande abraço. Assim, cara, Eduardo, pelo amor de Deus, Eduardo, é nós que temos que agradecer. Cara. É sério mesmo, cara, sem palavras. Então sigam lá. É obrigatório que todo mundo que nos siga, desculpa, que nos ouve aqui, vá lá, porque o cara tá tentando fazer. E ele tá pedindo ajuda pros ouvintes, para escutar juntos os episódios e aí ver o que a gente acabou citando aqui, né, de alguma maneira, que é um dos principais pedidos. Então a gente tem um Instagram oficial, que não é a gente que comanda. Podemos dizer assim, Escola Magão?
Claro, podemos. Podemos, e tem, né? Os dois ouvintes no Twitter que fazem um trabalho muito legal também de catalogação no Google Docs, né?
Exatamente. Muito então bom. Eu chamo essa galera para se juntar aí e aí ter no Instagram, né, as coisas que a gente acaba citando aqui de alguma maneira, né?
É interessante como a gente se espraiou de uma maneira legal, né?
Orgânica?
Orgânica.
Tá na moda isso.
Chegam assim coisas, tem um amigo meu que tem um amigo que trabalha num super laboratório ele é representante de um grande laboratório mundial de medicamentos em Brasília. O cara, né, eu acho que ele nem é gaúcho, mas ele ouve o Era Uma Vez no Oeste. Aí tem o Gustavo Grande, que mora na Basileia, em Basel, tá? Nos ouve também aí, através desse amigo, o Fábio Merim, também diz que não perde um programa. O Fábio, inclusive, manda o print das telas do Gustavo elogiando o programa. É legal isso, né? Tem o Misael, é nosso ouvinte. Misael, eu acho que ele é evangélico, ele é de igreja evangélica, alguma coisa assim, porque ele entrou numa discussão comigo sobre isso. Ele mandou um e-mail, ele manda e-mails, tá? Misael, ele disse que estava ouvindo Era Uma Vez no Oeste e viu que a gente comentou as provas, que certamente o Sérgio Moro teria saído com provas, e agora, como o vídeo não se configura numa prova, ele queria que a gente comentasse isso. Eu não respondi para ele, vou responder por aqui. Na verdade, é o seguinte, o vídeo continua sendo uma prova. O vídeo que foi apresentado, o vídeo esse que o Celso de Mello está analisando como uma das provas dentro do inquérito que tramita no Supremo Tribunal Federal, é uma prova. Ele continua sendo uma prova. O que os defensores do presidente Bolsonaro dizem é que aquilo não é uma prova suficiente para provar que o presidente teria feito uma intervenção na Polícia Federal. Mas no conjunto probatório todo do inquérito, é uma prova. Então continua sendo uma prova, gostem ou não, tecnicamente continua sendo uma prova. E eu fui provocado, eu queria, se vocês não se importam, a gente não combinou isso, eu fui provocado por um ouvinte nosso, o Marcelo Brasil. Vocês conhecem o Marcelo Brasil?
Claro, claro. Sim,
Marcelo Brasil hoje é diretor de jornalismo da Record, lá em São Paulo. Ele ouve o programa e hoje ele me mandou esse áudio aqui, ó.
Fala, irmãozinho! Tudo bom, Escola? Cara, eu, na verdade, tô mandando esse áudio aqui para não esquecer de falar, porque é uma coisa que ficou na minha mente. Eu tô ouvindo o Era Uma Vez no Oeste, que eu escuto sempre que possível, e não gosto de pular capítulos, então, mesmo que eu não tenha ouvido e vocês lançarem algum novo, eu escuto pela ordem. Então, eu tô no dia, terminei de ouvir do dia 13 de maio, eu tô indo pro próximo agora, inclusive ia começar agora, dei a pausa, porque para mandar isso, para não esquecer de mandar isso. Cara, vocês falaram sobre os ratos que, né, em Nova York, Chicago, enfim, estão saindo das tocas e se alimentando, achando outras formas de alimentação, inclusive partindo para o canibalismo. Cara, eu vou falar isso porque eu fiquei intrigado com isso, uma coisa que eu vi e me chamou muita atenção nessa pegada dos ratos. na live do Andrea Bocelli, ele fez na Catedral de Milão, lá, né, do Duomo, né? O nome. Nunca foi Milão.
Sim, Duomo.
Mostra imagens de várias cidades na Itália vazias, né? A praça, ali na frente da Basílica do Vaticano, mostra a Duomo vazia, a Catedral de Milão vazia, praça em nada, e mostra a Praça São Marcos, se eu não me engano, em Veneza também, absolutamente vazia. E eu ia para a Itália agora, nas minhas férias, que não teve, óbvio, né? Não tinha a menor condição de ir para Espanha e para Itália, não tinha zero condições. E, cara, o que me chamou a atenção foi o seguinte: não tinha uma pomba, mas não tinha um pombo, velho, na praça, nessas praças, cara, e as imagens, tu vê, é lotado de pombo nesses lugares, lotado, lotado, lotado. A pergunta que eu fiquei foi: aonde foi parar esse bando de pombo, cara? O que será que aconteceu, cara? Onde estão os pombos que tomavam as praças que agora estão vazias? Porque não tem mais gente pra jogar comida pra eles, né? O pombo se alimenta disso, cara. O pombo fica te seguindo, cara, pra comer o que tu comeu na mesa, pra comer o que tu joga no chão, tem gente que joga pão pra pombo. Não tem. E aí, cara, os pombos, onde estão e o que estão comendo os ratos de asa, os pombos? Foi a pergunta que ficou na minha mente.
É, cara. Valeu, Brasil. Abração, meu amigão, Brasil. Faz sentido, né?
Faz muito, é assustador, né?
Cadê essa porcaria desses pombos?
Os pombos existem antes de a gente jogar esses produtos naturais. Esses produtos não tão naturais.
Eles só se proliferam porque as pessoas jogam. É. Aliás, na praça...
O animal é uma praga,
né? É uma praga. Tem dois lugares que não dá pra ir. Que é uma praga esses bichos aí. É Praça São Marco e a Trafalgar Square em Londres.
E o Largo do Machado no Rio de Janeiro.
Todo animal que tu alimenta, ele volta.
Sim.
Todo. Tu alimentou o animalzinho, ele vai voltar.
É garantido.
E aí eu fiz uma pesquisinha rápida aqui, aí, cara.
Tá louco.
Eu fiz uma pesquisinha rápida aqui. E é interessante. Aqui, ó. Aqui, ó. No Rio de Janeiro, ó. Simplesmente sumiram os pombos das praças por causa do isolamento. O mesmo acontece nas principais praças da Europa, nas Ramblas. Pombos na Avenida Las Ramblas, em Barcelona, deserta, simplesmente sumiram. Reportagem do Globo do dia 3 de abril.
Peguei um barquinho na região, acho que foi no estado que tem New Orleans, lá nos Estados Unidos, para visitar jacarés e crocodilos. Ou só crocodilos, ou só jacarés, não lembro. E aí o guia falava assim: olha só, eu vou pedir só uma coisa pra vocês. Se vocês querem se jogar na água, se joguem. Tá? Mas uma coisa antes vocês não podem fazer. Vocês não podem jogar comida enquanto a gente der esse passeio. Porque ele ia atrás de onde estavam os bichos, né, pra nos ver. Aí ele colocava numa estaquinha assim de galho um pedacinho de marshmallow. Olha que loucura. E aí com o marshmallow ele chamava os jacarés, e eles vinham lá, e aí ele contava a história daquele jacaré. Ah, isso aí fazia tempo que eu não via ele, blá, 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 blá. Mas ele falava: não deem comida. É a mesma coisa dos ursos quando eles invadem as casas no Canadá ou nos Estados Unidos. Eles vão atrás de comida. Se um dia alguém deu comida, ele vai voltar. Porque o animal só existe para comer, então ele vai voltar. Agora vocês viram, né, que lá tem alguns países da Ásia que tem essa coisa de macacos, né? Uhum. Os macacos invadiram as ruas porque não tem mais gente para alimentar eles. Sim. Estão desesperados, né?
Naquele parque Yosemite, na Califórnia, é um parque sensacional, né? E tem muito urso lá. E aí, a primeira orientação que eles te dão quando tu entra no parque é assim, ó: aconteça o que acontecer, não deixe nenhum tipo de comida espalhada. Nenhum tipo de comida espalhada. Aí tu vai andando um pouquinho, e aí tem uma porta retorcida de um carro. Aí tem uma placa assim: isso é o que acontece com a porta de um carro de pessoas que deixam comida dentro do carro. Porque o faro do urso é tão acurado, é tão preciso, que ele consegue farejar mesmo a comida mesmo com o carro fechado. Ele vai lá e faz assim, ó, como a gente abre um pote de margarina.
Delegado, né?
Quando eu fui passar, a primeira vez que eu viajei para estudar inglês, eu fiquei numa casa no Canadá. E aí, meu inglês era horroroso, ele é ruim hoje, mas ele era horroroso. E aí, cara, eu lembro da minha mãe, né, porque era uma família, né, eu fiquei numa mãe lá, 40 dias. Aí ela disse assim: olha só, Luciano, eu sei que vai ser difícil isso, blá, 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 mas eu preciso que tu entenda, a gente precisa, eu vou numa aula amanhã contigo, pra professora falar tudo isso pra ti, né, comigo falando e ela traduzindo pra ti. Mas aí graças a Deus, eu consegui entender. ela falou a mesma coisa, olha só, se tu quer fazer um churrasquinho ali fora, tu faz, blá, 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 mas se tu tiver comida no teu quarto, tu deixa na minha geladeira aqui, não deixa no teu quarto, porque eu morava, tipo, num porão que dava pro pátio, a casa tinha 2 andares e eu morava no porão que ia pro pátio, né, porque os ursos vêm aqui, eles sentem o cheiro, eles vão quebrar a janela e eles vão entrar no teu quarto, então tu não deixa a comida no quarto.
Cidade era? Comida,
deixa lá. Era Vancouver.
Vancouver, legal, cara.
Na parte norte lá. E eu fiquei cagado, né? Porque imagina, eu saía do Alegrete. Aí eu fui pra Porto Alegre. Aí daqui a pouco eu tô numa cidade que tem urso. Já não consegui dormir direito. Eu não comi nada durante 40 dias no meu quarto. Nada. Nada. Não levava chocolate pro meu quarto. Sabe? Tudo era consumido dentro da casa. Assim,
já apavorado. De noite.
E aí, eu lembro mesmo. E aí o guri, tinha um guri de 15 anos lá. Ele me mostrou fotos dos vizinhos. Eram ainda, naquela época não tinha celular. Tava começando os smartphones, na verdade, né? Mas não tava popular isso de publicar foto, não tinha redes sociais mais robustas. E o cara me mostrou um pendrive no computador com os vizinhos do bairro tirando foto de ursos no pátio. O que, que eles faziam? Cara, um urso pegou uma churrasqueira daquelas americanas, ele pegou, abraçou e carregou.
Virou uma lata de sardinha.
É. E isso me lembra do Leonardo DiCaprio, né? Me lembra do Leonardo DiCaprio, naquele puta daquele filme, baseado naquele puta livro. Aliás, uma história que a gente já contou aqui, o Escola contou, aquele livro, ele tava morto.
Tava morto.
Ele tava morto. Ele foi publicado, ninguém leu, todo mundo cagou pra ele.
The Revenant.
Revenant, né?
Michael Punk. Esse livro, ele ficou anos pesquisando a história pra fazer quase um romance histórico ali, né? E putz, escreveu o livro. O cara é um cara super talentoso, inteligente, é o cara diplomata. E aí ele escreveu o livro, The Revenant, e o livro vendeu ali 2.000 cópias, nem isso. Daqui a pouco alguém gostou do roteiro, deixou na mão do Leonardo DiCaprio, aí o troço.
Não, a história acho que é mais legal ainda. Eu acho que o Leonardo DiCaprio leu o livro.
Ah, é, isso aí. Isso aí.
Ele leu, ele achou num sebo, sei lá isso. O quê. Caiu na mão dele, ele leu o livro e falou assim, eu quero filmar isso aqui. E aí foi...
Não, ele não falou assim. Ele falou assim, ó, eu quero ganhar um Oscar.
É.
E deu.
A cena... Eu acho aquele filme...
E a cena do urso é toda de computador, né? Infelizmente.
Subestimaram esse filme aí, cara. Eu achei sensacional.
Bom, graças a Deus, eu não trago na minha casa pessoas que subestimaram esse filme. Porque não entrariam na minha casa. Né? Tipo assim. Que é um filme de nego velho, né, escola? É um filme. Ele podia se chamar O Nego Velho, o nome do filme. O Nego Velho,
tipo assim. Bicho é desgraçado, né?
Aquilo ali, cara, aquilo ali é a ancestralidade. Já que a gente falou esses dias de Roberto Jefferson, aquele filme provocou na gente os instintos mais primitivos. Né? Tu tá a menos 30 graus, tá no frio, tu mata um cavalo, tu limpa todo o cavalo pra dentro, deita dentro do cavalo. Isso são poucos seres humanos. Entendeu?
Depois de ter fugido dos índios, depois de ter fugido dos franceses, depois de ter fugido de um filho da puta, de um urso. Tu ainda consegue sobreviver, cara? Não, e ser deixado pra trás, né, pelos amigos.
Exatamente, né. Aquele filme, na verdade, é uma homenagem a todos os nossos amigos veganos e vegetarianos. Né? Então tá, vai vegano, então tá aqui, ó. Pim, tá aqui, vai, te vira.
Eu acho que pra mim aquele filme tá entre os filmes épicos, assim, que eu já vi na minha vida, sério mesmo, eu adorei aquele filme.
Eu adorei também. Bom, foi o Alejandro Iñárritu, é ele que fez a direção?
Ele
né? O filme. Ele foi tudo luz natural, né? Marcão nos ajuda, porque
o
nosso Eduardo Filho.
O cara de fotografia dele, que é o Luz Beck lá, que é o cara que resolveu fotografar tudo com luz natural e tal. Mas assim, eu acho meio ruim esses filmes que a história de como ele foi feito é mais importante que o filme em si, tá? O filme é do caralho, mas na época assim não, porque eles filmavam com luz natural, eles só tinham 3 horas pra filmar. Ah, velho, não enche meu saco, cara. Eu quero uma história legal. Entendeu? A sorte é que o filme é do caralho. Porque se ele não fosse, ia ser uma merda essa história aí.
É tipo Los Hermanos. É tipo Los Hermanos. Os fãs do Los Hermanos é a pior coisa que pode existir.
É verdade.
É tipo o Bolsonaro. O Bolsonaro é um baita cara. Um baita cara pra te convidar pra um churrasco no domingo. Entende?
Topa qualquer um. Eu vi um vídeo dele hoje que ele tá comendo biscoito Maria, ou biscoito de maisena com café, E ele me mergulha o biscoito no café e eu pensei, cara, esse cara é tipo a gente, cara. O problema é que ele é tipo a gente mais. Ele tinha que ser menos tipo a gente.
Tem um detalhe importante que é esse aqui, ó. Como é que é o nome? O Eduardo Stablish, né? Aquele humorista. Acho que é esse o nome dele. Stablish. Ele tinha um personagem que eu não lembro exatamente como é que era o nome do personagem, que era um personagem absolutamente sem noção, né? E aí, cara, ele fez, os caras editaram uma entrevista que ele fez com o então deputado Jair Messias Bolsonaro. Eu vou colocar o áudio aqui porque é maravilhoso. É maravilhoso. Tipo assim, e detalhe, o Bolsonaro amando. Olha só.
Porque eu tô tentando junto ao partido uma vaga aí pra ver se me indico pra presidente da República. Que eu tenho certeza que eu vou ter teu voto aqui agora.
Ah, com certeza absoluta não. Já matou alguém?
Não, não cheguei a matar.
Já tomou um tiro?
Não, não tomei não.
Você viu guerra?
Não, não serviu não.
Então você é militar de bosta.
A honra vale muito mais que a vida, no meu entender.
Como é que seria o país governado pelo anticristo? Bolsonaro. Eu acho que a maior tortura seria essa. Eu ia acordar todo dia assim, pariu! Eu ia acordar assim todo dia e mandar um desrespeito.
Vamos pra onde? Toma um jopinho fora?
Com você?
Não, sem problema nenhum.
Olha, eu prefiro, acho que... do que sair com você, eu prefiro dar o c*** 12 vezes pro
lotavelmente. O pai dela, ela diz em programa que o pai dela é viado, pô.
Ele não pode ser viado. Mas eu preferia muito mais ter um pai como Gilberto Gil do que como você.
Ah, Bolsonaro. E aí ele dá um abraço no final do Bolsonaro, tocando a bunda do Bolsonaro.
Quando é que foi isso aí, cara? Qual é o ano disso aí?
Cara, eu não sei, isso aqui era como é que era o nome desse personagem, pelo amor de Deus, cara, ele era...
Não é o Gildo Ribeiro, isso aí?
Não. Pode ter um pouco de caricatura do Agildo, mas não é. É um personagem, eu já vou lembrar quando vocês falam, mas eu queria com este vídeo adentrar no assunto Bolsonaro, porque o Escola trouxe pra gente um artigo da New Yorker, escrito pelo John Lee Anderson, né?
O Juliano, tá, mas deixa, tem umas... Não, só um pouquinho.
Calma aí, escola, não estamos te ouvindo mais.
Oi, estão me ouvindo?
Agora sim.
As declarações antigas do Bolsonaro são... Se tu pegar assim, ó, não tem como, tiraram do contexto. Era o que ele pensava, sempre foi o que ele pensou, né? Ouve essa aqui, ó.
Não tá saindo.
Não tá bem.
Não tá sendo a tua voz agora.
Ah, não, esquece, cara. Eu ia botar
no mesmo computador, né?
Tá no computador, não vou conseguir botar.
Ainda bem, porque a gente vai continuar com os fãs do Bolsonaro aqui com a gente.
Tá bom,
vamos lá. Mas vamos lá. Matt Fischer, escola, porque é um artigo legal, um artigo crítico, obviamente, né? Sempre interessante uma visão de fora. Tem grandes livros da história do Brasil, que são viajantes que vieram para cá, assim como tem grandes livros de outras nações, de pessoas de fora, um olhar de fora, né? Não, é um livro, é uma reportagem, que aliás nem tem os tamanhos mais clássicos de reportagem da New Yorker, né? Que geralmente são gigantescos, mas é uma visão, né, de um jornalista de fora, por favor.
O John Lee Anderson, vocês conhecem o John Lee Anderson, né? É um grande jornalista, fez dezenas de coberturas de guerra. O John Lee Anderson faz muita investigação, essas grandes investigações. Sabe aquele filme Siriana? Com o... George Clooney. Ele ajudou a fazer o roteiro do filme. Ele investigou muito, sim, a indústria do petróleo, Oriente Médio, ele sabe muita coisa. Ele foi o jornalista que, antes da invasão do Iraque, ele foi para o Iraque e ficou 2-3 meses lá e ficou esperando os americanos chegarem. E aí ele escreveu o livro, o grande livro, baita livro, A Queda de Bagdá. E aí, sob a perspectiva de quem estava lá na cidade, viu o que ia acontecer. O John Lee Anderson também escreveu a biografia do Che Guevara, que aliás é um bom livro e mostra todos os lados do Che Guevara, inclusive aqueles, antes que me perguntem, né, aqueles desse ímpeto assassino, né, ímpeto de guerrilheiro mesmo.
Aquele que todo o cara que tatuou o Che Guevara não sabia, porque se sabia... não tatuaria.
Eu até sabia, mas é daquelas pessoas que acham que os fins justificam os meios. Ah, numa guerra ou numa revolução, algumas pessoas precisam morrer, né? que é um absurdo, né? Vamos combinar. Mas enfim, essa é uma outra discussão. E o John Lee Anderson escreveu um artigo sensacional na New Yorker. É um comentário, né? É uma crítica, assim, não é uma grande reportagem, tá? Sob o título, o coronavírus chega no Brasil com força e o Jair Bolsonaro se mantém impenitente, né? Sem sentir culpa. Essa é a ideia do artigo, o título pelo menos é esse. E aí faz uma recapitulação assim, de todas as coisas que... E aí colocando num contexto... Porque o que a gente está fazendo? A gente está cobrindo o coronavírus todos os dias. E aí o Bolsonaro diz uma coisa. E compara com o que ele disse ontem. Mas o John Lee pega lá desde o início, desde a maneira como ele tratou as primeiras declarações dele, da gripe, da famosa gripezinha, e coloca num contexto de como os líderes estão lidando com a crise, né? Então ele até faz uma comparação dizendo o seguinte: ah, esse grupo aí inclui o Rodrigo Duterte das Filipinas, o Alexander Lukashenko da Bielorrússia e o Viktor Orbán da Hungria. E é nesse patamar que ele põe o Bolsonaro, dizendo que aqui na nossa região, no nosso hemisfério, o coronavírus vai ser a grande praga. Né? E ao mesmo tempo nós temos aqui um líder que não sabe, primeiro desmerece o tamanho da pandemia, desmerece as medidas e desafia, debocha ainda, né? Anda de jet ski em Brasília, participa de aglomerações, ignora a ciência. Assim. Esse é um artigo que expõe muito. O John Lee é um cara muito crítico, tá? Ele é muito crítico mesmo. Ele é até um cara assim, de centro-esquerda. Nada do que ele fala aqui é mentira. Tudo que ele fala aqui é a mais absoluta verdade, aconteceu. E tem uma avaliação dele sobre o que está acontecendo. E ele detona o Brasil, mas detona-o, assim. Isso aqui está numa das revistas mais tradicionais dos Estados Unidos, do mundo, que é a New Yorker, que é uma revista analítica, de opinião, de
artigos. A gente criticou aqui junto com o New York Times uma matéria que ela abraçou e errou os fact-checkings e foi preguiçosa e mais um monte de coisa. Aliás, ela até se defendeu e eu li a crítica e a crítica não defende.
É.
Marcão mandou pra gente a crítica aqui. Escola, tá dando uns piquezinhos, vê se tem alguma coisa mal ligada do teu microfone ali atrás. Ali,
peraí.
Tá dando umas faísquinhas assim.
Faísquita. Ah,
tem um vizinho fazendo obra aqui, talvez seja isso também.
Porcs.
Vai, toca a ficha.
Isso, ele publicou esse artigo aqui no dia 22, tá? Que foi na última sexta-feira. Na segunda-feira, o Financial Times assinou um artigo, o Gideon Rachman, que é o editor de política, o principal analista político do Financial Times, assinou um artigo detonando o Brasil, detonando o Bolsonaro. O Telegraph, ou Daily Telegraph, The Daily Telegraph se transformou em Telegraph, que é o jornal mais à direita, o jornal dos jornais sérios, o jornal mais à direita, conservador, bem conservador, muito assim afinado com o Partido Conservador da Inglaterra, também publicou uma grande reportagem do correspondente deles aqui no Brasil, também mostrando, né, que a política errática do Bolsonaro e desafiadora da ciência. E o deboche dele em relação ao coronavírus levaram também, ajudaram o Brasil a, primeiro, ter uma falta de líder, e segundo, estar na situação que está, né, que a gente não sabe para onde vai, a gente não sabe, o governo está desmerecendo o coronavírus, e está mesmo, né, goste ou não do Bolsonaro, qualquer pessoa, o governo acha que a economia é mais importante. E isso coloca o Brasil numa posição, assim, talvez nos últimos anos, desde que a corrupção da Petrobras foi revelada, eu acho que o paralelo é esse, né? O bom paralelo é a corrupção da Petrobras colocou o Brasil também como o país da corrupção. Agora, as publicações internacionais, o mundo nos vê com essa... digamos assim, com esse desmerecimento, né? O resumo disso, tá, e aqui não tá uma avaliação minha sobre o caso, mas o Bolsonaro tá depreciando a imagem do Brasil. O Bolsonaro hoje depreciou a imagem do Brasil. E tu não pode dizer. E ele foi perguntado sobre isso essa semana até. Ele disse: ah, o que o senhor achou aí das publicações? Ah, isso aí é imprensa de esquerda. Bom, se tem uma coisa que tu não pode dizer sobre o Financial Times é que ele é de esquerda. Financial Times é um jornal, é uma publicação liberal. Né? Da mesma forma, o Telegraph. Telegraph, tu não pode nenhuma. Olha, qualquer pessoa que conhece minimamente o Telegraph nunca vai chamar de publicação de esquerda. E tu não pode dizer necessariamente que a New York era uma revista de esquerda. New York é uma revista com assim, com ideias progressistas, feitas em Nova York.
Não, se fosse para chamar alguém de esquerda desses três, só sobraria New York.
Só a New York.
Dando uma forçadinha na barra.
Uma bota.
Não, claro. Ela é muito crítica, mas ela é muito crítica aos governos democratas também.
Sim.
Né? É que agora passou, a gente tá vivendo Trump. O Trump é um exagero em várias coisas. É que aí que tá. Escolha, eu quero engatar num assunto contigo. Porque contigo e com o Marcão, obviamente. Que eu acho que tem um pouquinho a ver sobre isso com essa relação de imprensa, né? Porque sempre é uma relação da imprensa com os governos, né? Primeiro que o Marcão esses dias deu uma frase aqui, porque, né, tu tem capacidade de repetir a tua grande frase, Marcão? Qual sobre delas? jornalista.
Político.
Qual delas?
Qual das
grandes geniais? frases geniais que eu já falei aqui, já proferi aqui.
Foi a frase sobre, dos jornalistas, né? Os políticos, como
é? Não, é que assim, ó, são duas diferentes, né? Político nasceu para ser vigiado.
Isso.
Essa é uma. E jornalismo é a arte, não, é a profissão de você divulgar coisas que as pessoas não querem que sejam divulgadas. Todo o resto é propaganda. Que não é minha, né? Essa é do William Randolph Hearst, segundo o Escola. Sempre achei que fosse do Orwell.
A gente tá vivendo uma situação que é a seguinte, tá? Alguns veículos de comunicação, eles abandonaram o cercadinho lá em Brasília, que o presidente vai falar. Tem um lugar, assim, um púlpito para colocar os microfones dos veículos que estão lá. E alguns veículos, entre eles o Globo, o Grupo Globo, Folha de São Paulo.
E a Band.
A Bandeirantes, acho que tinha mais gente ali. A lista estava sendo renovada até o momento que nós estamos gravando isso aqui. Os progressistas estão se vangloriando deste ato, tá? Obviamente que a minha opinião agora é no conforto da minha casa. Eu não tô lá ouvindo aquelas pessoas que, aparentemente, quando a gente olha um vídeo lá, elas beiram muito, mas estão muito próximas do retardo mental. Cara, né? Um teste psicotécnico ali, né, sei lá, qualquer coisa que meça QI ou normalidade humana, vai ter muita repetição ali, vai ter muito repetente ali. Porque é uma doidice, sabe? Ai, mas no PT era assim. É que nós não estamos gravando isso com o PT no governo. Nós estamos gravando isso agora em 2020 com o Bolsonaro no governo.
E o PT saiu do governo há quase 4 anos já, então.
Exatamente.
Então, tipo assim, e no PT, os caras que me perguntam assim: ah, mas no PT, o que tu estava fazendo no PT? Eu disse: para você que estava hibernando, eu te mandaria no Google, mas eu vou fazer esse trabalho por ti. Aí mando dois artigos que eu escrevi só sobre o Lula. Só mando dois, assim. E aí o cara já para de me encher o saco.
Beleza. Porque as pessoas, o que as empresas, os CNPJs jornalísticos alegam é que não tem segurança ali, que a equipe de segurança do Planalto não protege os jornalistas, né, e que daqui a pouco vai dar uma merda, porque tá ficando cada vez pior trabalhar ali, tá ficando cada vez mais o clima de trabalho ali. É um bom argumento, beleza, né? Proteção de jornalistas é algo que as empresas têm que fazer, a RBS já fez isso em algumas situações. Só que a defesa não vai em cima desse argumento. A defesa do ato vai em cima de: não vamos mais ouvir o que o presidente diz, né? Não vamos mais discutir. É ali que ele mandou os jornalistas calarem a boca, né? É ali que ele deu esses dias uma longa entrevista coletiva, depois do vazamento do vídeo da reunião ministerial. Ele ficou quase uma hora ali. Eu acho que a CNN foi a única CNPJ de imprensa que cobriu toda aquela coletiva dele. É naquele ambiente, vocês já viram aquele ambiente, todo mundo já viu aquele ambiente.
É o cercadinho.
É o cercadinho. Eu não sei se é o melhor a se fazer. Eu, se fosse os veículos de imprensa, eu pagaria para segurança privada, para os jornalistas, e os manteria ali. De novo, é do caralho pra mim estar aqui de meia e pantufa, né? Falando que os caras têm que continuar lá.
Do lado da geladeira.
É. É do caralho.
Coca-Cola.
Exatamente, é do caralho.
Deixa eu te dizer, uma coisa, tá? Eu tenho amigos que fazem essa cobertura, entre eles os nossos colegas da RBS e colegas de outros veículos. Eu tenho um amigo que cobre Palácio do Planalto. Ele só cobre Palácio do Planalto. Ele tá todo dia lá. O Matheus Chu. Era nosso colega aqui na RBS, na RBS, na Rádio Gaúcha. Tá.
Tá no Valor Econômico agora, né?
Tá no Valor, Valor. E eu tava conversando com ele esses dias, porque lembra no dia que o Bolsonaro saiu com um humorista desses? E aí o humorista ficou fazendo a imitação dele. Isso aí. E distribuiu banana pros caras. Um dos jornalistas que não estendeu a mão, porque ele começou a distribuir banana e tal, e um dos jornalistas que ficou sério, assim, sem estender a mão, foi o Matheus Chu. E eu troquei uma ideia com ele. E ele, cara, assim, ó, virou um circo, né? É, eu venho aqui, eu vou lá todos os dias, ele tá me dizendo, eu vou lá todos os dias, mas virou um circo. Eu só temo o dia que a coisa descambar pra violência, e isso pode acontecer. Eu disse, por quê? Como assim? Porque o cercadinho ali é separado. Uma parte para a imprensa, e aí cabe ali uns 20 jornalistas, mais ou menos, 30 pessoas no máximo, e uma outra parte que eles deixam para o público. E o público são só apoiadores, são só as pessoas que vêm com camiseta, que vêm ali para fazer live, que vêm ali para tirar uma casquinha do presidente. E o presidente populista que é, adora aquilo. É, e não é só esse presidente que é populista, né? Todos os presidentes do Brasil foram, de certa forma, em certa medida, todos foram populistas, todos são, tá? É, uns mais, outros menos. E ali, entre as pessoas que os apoiadores, o cercadinho dos apoiadores e o cercadinho dos jornalistas, é só uma gradezinha que vem na cintura, tá? Só que tu começa a entrevistar, o que acontece? Os caras começam a te chamar de palavrão, né? Começam a te ofender. Tu faz uma pergunta que tu faria para qualquer um. Ele disse, eu fiz perguntas para o Lula, para a Dilma, para o Fernando Henrique, para o Aécio, e sempre tratei do mesmo jeito, nunca tratei de forma diferente. É a única vez na minha vida em que eu faço uma pergunta assim, como é que o senhor está hoje? Aí vem uma ofensa, comunista. Lixo. Acabou a mamata. Sabe esses bordões?
Sim.
Moral de cueca aí, sabe? E aí ele disse, eu só temo o dia que vai acontecer isso. Eu digo, mas e por que vocês não se organizam para não ir? Surgiu essa ideia? Eu não sei, eu acho que eu iria, tá? Não sei, eu também olhando aqui, cara, é difícil, mas... Aí ele disse, não, o problema é o seguinte, é que ele vai parar ali todo dia e não vai ter nem chance de responder uma pergunta de jornalista. Então a gente vai perder, a gente tem que mostrar o que é aquele circo. Esse é o nosso papel. E eu acho também que a gente tem que mostrar o que é aquilo ali. Agora tem um outro filtro. Eu acho que só tem que mostrar quando tem alguma relevância. Mesmo que seja um militante querendo te agredir. Porque aí tem uma relevância, é uma pessoa querendo te agredir. Agora, se ele para ali, não diz nada com nada, diz que não vai atender os jornalistas, só atende a militância, porque é isso que ele quer a militância...
Claro. Não. A escola não tem o porquê de ter gente ali, de público ali. Aquilo é uma relação do presidente com os jornalistas. Não precisa ter ninguém ali. Ninguém. Fica impedindo a entrada. Ah, não, mas não. É um ambiente de trabalho onde a gente. Por que que a imprensa vai ouvir um presidente? Porque a imprensa quer perguntar para o presidente algumas coisas. A imprensa pode errar, pode ser torta, pode ser. Pode. E aí ela vai demonstrar falando. Vai demonstrar falando. Sabe? Tipo assim, é assim que é. O que que a gente entende na Gaúcha? Foi um episódio, dois ou três episódios atrás. A gente entende na Gaúcha que a gente tem que ouvir as pessoas. Tá aqui, ó. Tirar a roupa daquele personagem. Tá aqui, tá desnudado o personagem. É isso que a Gaúcha faz. Às vezes pode ser mais com mais atrito, às vezes com menos atrito, mas tá ali. Aquele momento é isso aí. Aí diz, entra a escola. O Jornal Nacional passa toda uma entrevista do Bolsonaro no cercadinho? Não. Passa o que ele vai editar. O que ele acha que seja mais importante para as pessoas. Porque um jornalista se pressou para ir lá, um cinegrafista se pressou para ir lá, e aí eles fizeram o trabalho deles. Então, eu a priori, tá? Eu entendo o argumento da segurança. Se o argumento é segurança, bota-se segurança. Bota-se segurança. Quantas empresas são ali? Ah, são 20 CNPJs, beleza, juntam as 20 CNPJs e pagam 8, 10 pessoas para proteger os jornalistas ali. E eles fazem o trabalho deles.
O problema...
Porque se retirar... Eu sei que não é fácil, de novo.
É.
É aquele cara que tá... É o técnico da seleção brasileira sem ter a porrada da pressão, entende? Mas eu tô criticando o argumento de que é bom assim porque a gente não ouve o presidente. Porque aí sabe com quem o presidente vai falar? Ele vai falar nos meios dele, a imprensa perde o fio da meada, vai ter que consumir em outros lugares, não pode contrapor, porque por mais bruto que seja o Bolsonaro ali, ele ouve perguntas de que ele não consegue sair. Às vezes uma estupidez do Bolsonaro mostra que ele não tem certeza, mostra que ele tá perdido, mostra que ele tá, não sabe o que falar. Porque um jornalista fez a pergunta. Se deixar aquilo ali só pro terça livre, já era. É tipo o Flamengo ouvindo no ninho do urubu, desculpa, sobre o ninho do urubu, as perguntas feitas pela assessoria de imprensa do Flamengo. É. Tipo assim, não, só um pouquinho, cara. A gente tá muito próximo aqui de uma outra coisa, entende? A priori, eu entendo o argumento. Eu tô criticando a defesa de que, bem feito, vai ficar falando sozinho. Deixa falando sozinho pra te ver o que vai acontecer. É esse o meu argumento.
Meu medo é ser uma bandeira. Sabe, não é só a preocupação com a segurança, é a bandeira de que, olha...
A minha crítica é a bandeira. A bandeira. Para a bandeira.
A bandeira não dá, né? Eu entendo a ideia toda de que tu tem que fazer o teu trabalho com tranquilidade, segurança, mínimo. Que é o que a porra da Constituição prevê. Agora, é meio irônico, né? Porque, assim, o Bolsonaro, ele é o presidente que ele lida muito bem com redes sociais, tá? E ele cresceu muito nas redes sociais. Pra mim é irônico que recentemente as redes sociais tenham censurado o Bolsonaro, deletam posts dele, né? E a imprensa real, a imprensa verdadeira, seja talvez a única a ouvir o Bolsonaro de verdade. Porque o Instagram vai lá, deleta post dele. O Twitter vai lá, deleta post dele. O YouTube deleta live de apoiadores do Bolsonaro. E ele sempre foi o cara das redes sociais. E sempre batendo na imprensa. E a imprensa tá ali pra ouvir ele. Todo dia, todos os veículos sérios de imprensa estão ali pra ouvir o presidente da República. Então, assim, pra mim a ironia maior do ano, talvez, seja isso. Essa reviravolta de redes sociais versus imprensa, e parece que ele não entendeu ainda que o lugar pra ele poder falar com um grande público é na imprensa.
Esse é o erro do Bolsonaro, é achar que... E isso sempre foi, né? Porque o Bolsonaro é um produto que se acalentou, digamos assim, dentro das redes sociais, que a campanha lá fora, a campanha que nós estamos acostumados a cobrir, não percebeu, isso é verdade, o fenômeno Bolsonaro. Eu já disse isso, né? O Bolsonaro é o maior fenômeno eleitoral dos últimos 20 anos no Brasil. Desde o Lula, eu não sei quem foi maior, quem foi menor, não interessa, mas desde o Lula, o Bolsonaro é o maior fenômeno eleitoral do Brasil. Porque o Bolsonaro elegeu ele, elegeu um monte de governador, inclusive o Witzel, elegeu os filhos, o senador foi o mais votado, e o deputado federal foi o mais votado, filho dele. Elegeu um monte de gente, deputados que aqui em Porto Alegre não se elegeram vereador, que não tinham condições de ser vereador, se eleger deputado federal. Tem um deputado federal do Rio Grande do Sul que não se elegeu vereador porque não tinha condições de ser vereador, se elegeu deputado federal. Então, por quê? Porque carregou a bandeira, porque pedia voto para o Bolsonaro o tempo inteiro. O Bolsonaro é o maior fenômeno, e ele foi acalentado dentro das redes sociais. Agora, é uma ilusão achar que depois de eleito, tu governa só para aquele teu público de redes sociais. E isso o Bolsonaro continua fazendo. Para mim, um dos grandes defeitos desse governo é achar que governa só para aqueles que o ajudaram a eleger. Aqueles que o ajudaram a se eleger.
É matemática, escola. Antes de qualquer outra coisa, é matemática.
Mas é política também.
Não, eu sei que é política, mas digo assim, o não enxergar é um erro matemático.
Sim.
É um erro matemático. O Jornal Nacional, ele chega diariamente, eu vou chutar muito baixo, vou chutar baixo pra caralho, em 50 milhões de brasileiros.
Parece que é por aí, viu?
Tá, vamos lá. Então, vou baixar um pouquinho. Vamos lá. 35 milhões de brasileiros assistem o Jornal Nacional. Certo?
Tá.
Uma postagem de sucesso, assim, de extremo sucesso, no Twitter, por exemplo, extremo, absoluto sucesso, tem, no Brasil, 50 mil curtidas, 10 mil RTs, 5 mil comentários.
Uhum, uhum.
Faz a regra de 3 com 210 milhões de pessoas.
Ah,
mas, Pota, tem o print que vai para o WhatsApp. Eu tô falando o seguinte, eu tô colocando pesos e medidas. Entende?
Uhum.
A gente tá vivendo, sim, um sucesso de redes sociais, isso sim é, pesa, as pessoas se importam com isso, agora estatisticamente é nulo. Tem um vídeo maravilhoso do Thiago Leifert explicando os erros do jornalismo, que eles dizem que a internet brasileira cancela fulano de tal. Aí o Thiago Leifert faz uma regra matemática. Tipo assim, eu fui lá ver, aí tem 60 mil retweets. Dos 60 mil, 15 mil são contas que não existem.
Bah.
Aí depois tem repetição. Foi indo, fechou em 4 mil pessoas. E aí o Thiago Leifert, da onde que a imprensa tirou que 4 mil pessoas estão dizendo que alguém está cancelado na internet?
Ah, não.
É um erro matemático, grosseiro de matemática.
Uhum.
Grosseiro. Eu sei a importância de grupos de WhatsApp, de o quanto isso pode se espalhar. Eu sei, agora a gente já falou várias vezes aqui, as pesquisas em cima de fake news mostram que a fake news muito mais alimenta a bolha do que te tira de uma bolha.
Uhum.
Ela muito mais serve como uma coisa de ataque para algo que tu já acredita do que, tipo assim, meu Deus, eu não acredito que o Haddad come criancinha com 7 anos de idade. Entende? Tipo assim, tu não muda. Eu não vou mais votar no Haddad porque ele come criança de 7 anos de idade. Não. Não serve pra isso.
Uhum.
Mas, de novo, eu sei que sim, tem movimentações assim. O Bolsonaro ganhou a eleição, não foi porque a imprensa fez alguma coisa, porque o CQC fez alguma coisa, porque a Gaúcha um dia botou o Bolsonaro, porque... Não, o Bolsonaro ganhou a eleição por diversos fatores, absolutamente complexos e somados. Entre eles, corrupção de governo petista, né, comportamento dos petistas... Né? Sim, tem muita culpa do PT nisso, né? Tem também culpa de politicamente correto, tem também culpa da imprensa, tem culpa de um monte de coisa, porque aqui 100 milhões de pessoas votaram, um pouquinho mais que isso, né? Quem acha que é um causador só, mas... agora, é engraçado que a imprensa tá tratando com bandeira, porque tipo assim, cara, o jornalista, quando ele escolheu fazer jornalismo, ele já sabia da treta que é. E aí eu vejo jornalista agora chorando. Ai, porque não tá dando pra aguentar. Sabe? Cara, jornalista ia em passeata da CUT e apanhava. Apanhava. Tomava camaçada de pau.
Eu. Não era pouco. Duas vezes, não apanhei, mas pá. Uma vez numa greve de uma categoria de servidores públicos aqui de Porto Alegre, quando eu cheguei com o microfone da Gaúcha, meu Deus, veio ripa de tudo que é lado. Saí
e aí tu chorou, saí escola?
Correndo, saí correndo. Tu
chorou?
Eu não. Tu
pegou um celularzinho e chorou?
Fui
sabe, tipo assim, sabe?
Cara, eu entendo. Tomar um café na lancheria do parque com os meus colegas e dava risada, né? Porque, cara, dá jogo.
Só pra acabar minha linha de raciocínio, desculpa. Assim, não tem heroísmo. Não tem heroísmo no cercadinho de Brasília. Não tem heroísmo. Essa é a profissão. A profissão escolhida foi essa aí. Entende? Ah, mas de novo, é fácil estar de pantufa falando isso aí. Óbvio que é fácil pra mim estar falando isso aí. Então, eu peço aos CNPJs que comandam isso que gastem uma grana com segurança para os jornalistas fazerem o trabalho deles lá. Para o Matheus Chu fazer o trabalho dele lá e toda a turma que está lá, que é competente, que é firme, que, aliás, nesse último aí, pegaram o celular e botaram na cara dessas pessoas. Botaram na cara. Sabe, impávidos, botavam na cara daqueles idiotas que estavam lá. Entende? Agora, de novo, para ficar bem claro, para repetição, né, e para ninguém ficar me xingando depois. Aceito como uma coisa de segurança. Agora, como bandeira, não é essa bandeira. Não é essa bandeira, porque o presidente precisa ainda daquele cercadinho para alguém falar alguma coisa, mesmo que seja para ele mandar aquela boca. Porque aí, cada vez mais, está ali quem é a figura que governa a gente, que comanda a gente e que faz tudo isso.
É essa aqui que eu queria reproduzir, ó. Essa aqui é boa.
Manda.
Você não vê, eu faço. Eu sonego tudo que for possível. Se eu quiser não pagar o negócio, mas eu não pago.
Eu só nego tudo que for possível. Tá, isso tem uns 20 anos, tá? Mas ele deu essa declaração numa entrevista. Acho que é uma afiliada da Globo em algum lugar aí.
É, a desculpa dele é que ele tá sempre zoando, né? É. O Bolsonaro, ele nunca fala sério.
Há muito tempo atrás, não tanto tempo atrás assim, há uns 4 anos, eu e o Escola, a gente conversava bastante sobre isso, sobre o crescimento do Bolsonaro. E o Bolsonaro se tornou um personagem, né? As rádios entrevistam os personagens atuais. E aí, numa das entrevistas, todas as entrevistas com o Bolsonaro foram tensas, teve briga, teve discussão entre a gente, no timeline, eu, a figura Bolsonaro. E aí, uma vez ele foi ao estúdio, ele estava em Porto Alegre, naquelas chegadas de aeroporto, parecia a contratação de jogador, mito, aquela loucura toda. E aí, parte do Brasil olhava e falava assim, não, mas isso aí, blá, blá, blá. Aí eu lembro que eu vi uma cena, duas coisas, parece uma coisa meio infantil, que tu tomar desenhar uma tese mais complexa, mas que acabou se confirmando. Eu vi duas cenas na minha vida. Primeiro, grupos de família, de WhatsApp. Aquele grupo da família que não é uma bolha, né? Que eu sempre brinco, se a minha prima começou a namorar, trocou de namorado, sai aquele namorado, entra outro namorado. Eu não sei o que o novo namorado pensa e tá lá, botando fake news lá e bababá no grupo da família. Ali eu vi que o Bolsonaro ia ganhar a eleição e na rádio eu vi. Na rádio eu vi. Tinha gente do lado de fora e tinha gente do grupo RBS tirando foto com ele. E nesse ato, não era jornalistas, tá, gente? Pra vocês não ficarem nervosos. O grupo RBS tem vários tipos de profissionais. A galera chegava pra tirar foto e ele falava umas barbaridades, todo mundo dava risada. Sabe? Tipo assim, eu lembro que eu falei assim, a gente tá tendo uma crise aqui no presídio aqui de Porto Alegre. Aqui, e ele falou assim, ó. Falou assim, ó. Ah, isso aí é fácil de resolver. Ele me falou. Ele falou assim, ó. Isso aí, ó. Tu passa vaselina neles e aí tu vai socando, porque aí cabe mais dentro da prisão. Aí todo mundo riu em volta.
Que bárbaro, velho.
E eu fiquei olhando assim, tipo assim, sabe, cara, bom, esse homem vai ser...
Ah, a piada é ótima, cara. Como stand-up é maravilhoso isso aí.
É isso aí. Senhores, então tá, temos mais um Era Uma Vez no Oeste. A gente tá cada vez mais falando mais de algum... Cada vez mais falando de menos assuntos, né? A gente fica ó, alguns minutos, porque o assunto é bom, né? Então
eu lembrei de uma história, posso falar rapidinho?
Que hoje seja rápido,
por favor. É sobre ódio aos jornalistas, né? E sobre ataques e tal. Eu lembrei de um cara da RBS até. Vocês dois conhecem, ele falou assim, agora eu vou me incomodar com o lado da esquerda dos ouvintes. Porque ele falou, quem começou com isso aí, com a questão de nós contra eles, jornalismo, Globo Lixo e tal, foi o PT. O PT fez isso, a esquerda fez isso, e eles foram muito pro lado das, na época, emergentes redes sociais. Não vamos mais dar corda pro jornalismo, vamos ficar nas redes sociais, vamos ganhar a galera nas redes sociais. E daí esse cara da RBS me falou pra mim assim, ó, ele falou, o que a esquerda não contava é que as redes sociais do Brasil são muito conservadoras. Eles não esperavam isso aí. E deu a merda que deu pra eles. Por causa do movimento...
Conservador no lado ruim.
É, não, quero dizer à direita, tá?
Mais próximo de um reacionarismo.
É, mais distante, na real, da esquerda. É só isso que eu quis dizer. A rede social, na verdade, é muito longe deles no Brasil. O grosso. Eles esqueceram isso aí. Foi um lance estratégico muito ruim.
Pá, que loucura.
Faz sentido, né? Faz sentido. Dá absolutamente certo.
A gente tá fazendo uma equivalência aqui? Não, a gente tá contando fatos. Não há equivalência. A grossura, a tosquice... A incapacidade hoje é bem maior. É bem maior, muito maior. É uma coisa meio. Foge de controle, assim mesmo. Assim. É uma coisa bem, bem triste. Era uma vez um Oeste aí, com patrocínio de Louis Vuitton, Chanel, Gucci, Mercedes e Ferrari.
North Face.
North Face, é verdade. A gente encerra o programa de hoje.
E cerveja Chang.
E você vê a Chang, tu, Marcão, tá... e com o Borussia Dortmund, tá perdendo, Marcão, tá jogando agora e perdendo, tá perdendo de 1-0,
Potter,
a gente encerra
mais uma vez. Agora? Tu vai gravar mais um podcast agora?
Vou gravar o Potter Entrevista, eu abri uma nova temporada chamada Daqui Pra Frente, tô ouvindo pessoas diferentes. Demais. Vou ver agora um cara que é um baita de um papo, chamado Gustavo Borges, o ex-nadador, medalhista olímpico, legal. Cara que fala bem pra caralho, vou falar com ele sobre esporte, o que ele quiser falar. Pode procurar aí, Potter Entrevista. É o segundo
podcast, né, Potter?
É o segundo que eu mais gosto de fazer.
O primeiro é o The Last Dance.
O primeiro é o The Last Dance. Valeu, rapaziada. Beijo pra todo mundo. Tchau, tchau.
Valeu.
É uma ciumeira atrás da
outra. Tá mexendo com o baixinho, cara.
Tchau, gente. Valeu, obrigado. Espalhe o Era Uma Vez Oeste, tá? A gente sabe. E sigam lá o Instagram de novo. São as iniciais, Era Uma Vez Oeste. É o V-N-O. Exatamente. Boa. Ajudem lá a galera que tá lá. Rafael, turma do Twitter, que tava fazendo aqueles trabalhos no Google Docs. Ajudem lá o cara lá, o Eduardo, lá, que ele tá precisando. Boa. Valeu, até mais. Tchau, tchau.
Tchau.